Entrevista.
Você já ouviu falar de revenge spending? É um termo do inglês que significa gastos de vingança. Olha, o nome eu não conhecia mesmo, né? Mas essa ideia, assim, eu tô começando a achar que eu conheço. Ou seja, gastos de vingança é porque as pessoas ficam muito tempo, né? Ficaram muito tempo de quarentena. E aí começaram a comprar compulsivamente no final do isolamento social. Agora, com o afrouxamento do comércio de rua e da reabertura dos shoppings, mesmo que em horário reduzido, esse pode ser um problema bastante presente na população. É sobre esse e outros assuntos que a gente conversa com o especialista em direito do consumidor do RGL Advogados, doutor Denner Pires Vieira. Boa tarde, doutor Denner.
Tudo bom, e vocês?
Tudo bem, caminhando aí, graças a Deus. Torcendo para isso tudo passar logo e a gente não ficar de revenge spending, doutor.
É um termo bem peculiar, né? Bem chique para esse problema.
Claro. O termo é tão chique que não acompanha o meu salário, viu, doutor? Então eu não posso nem fazer isso. Mas existe isso, doutor? Essa coisa de vou gastar porque eu fiquei tanto tempo sem gastar nada, fiquei tanto tempo trancado dentro de casa, então vou sair gastando que nem um maluco?
Existe sim. A gente também viu isso acontecido na China, depois que eles terminam, porque a quarentena lá, ela já está num estágio bem mais tranquilo do que aqui, né?
Uhum.
Lá foi o bom, aconteceu lá, ficou o tempo parado, e depois agora eles estão retomando também um pouco mais afrouxado do que aqui no Brasil. A gente teve um aumento realmente excessivo nas compras e tal, justamente por causa desse fenômeno, né? Que os consumidores ficaram, como você explicou no começo na chamada da matéria, os consumidores ficaram tanto tempo sem poder sair, né, nessa repressão de circulação e tudo mais, e aí quando volta, né, quando tem a volta da economia, a volta dos comércios e tal, existe esse fenômeno que é você gastar em excesso, né? Isso aconteceu por causa de um boom de vendas da loja Louis Vuitton na China que ocasionou tudo isso. Mas esse é um fenômeno antigo, né? Você já teve isso em vários lugares do mundo durante, enfim, repressões, outras pandemias, até nas situações de guerra. Isso não é uma coisa que aconteceu agora, não é um costume de agora, né? Já tem um histórico. E é muito complicado, porque isso pode trazer isso aí, a gente nesse tipo de fenômeno, né? Você pode desencadear uma série de conflitos aí diversos, com o aumento excessivo de gastos, enfim, é uma situação que a gente tem que lidar, né, todos nós.
E é uma época que não está boa para a gente fazer gastos além daquilo que a gente acha que pode pagar, né?
Exatamente, porque o que o governo, né, ele pretende, é óbvio que o governo ele quer que a economia volte ao normal, né, mas esse estado de novo normal é que é complicado. Você não vai ter por mais que a gente se esforce, né, para que a economia volte, para que os comércios, né, os comércios precisam desse boom, né, o comércio precisa que essa volta da economia aconteça, mas ela não vai acontecer do jeito que era antes. Então, por mais que o comércio esteja reabrindo, né, você vai ter ainda suas recessões. Para você ter uma ideia, o governo adotou uma medida, né, eles ampliaram uma medida trabalhista para que você suspenda por mais alguns meses os contratos de trabalho. Então, assim, a instabilidade jurídica que essa pandemia, por exemplo, trouxe, ela vai refletir muitos meses, né? Por mais que acabe, vamos supor que acabasse o coronavírus hoje, você ainda vai ter reflexos disso na economia por muito tempo. Então, é exatamente esse o problema. Você gasta além do que você pode, e depois você vai ter lá os juros, você vai ter o cartão de crédito que não vai conseguir cobrir, né? Você vai ter um excesso de coisas que você comprou, que na verdade você não precisa, e vai ficar difícil devolver, entendeu? Então, assim, tem uma série de demandas aí que a gente tem que prestar atenção. Antes de começar, é lógico, né? Todo mundo fica ansioso para voltar. Aqui em São Paulo, a gente tem o bairro do Brás, e onde lá, e lá tem muito comércio de roupa e tal. Uhum. E agora que voltou, tá um boom, as pessoas estão indo, estão, né, voltando às suas atividades normais, e você vê que está acontecendo exatamente isso. As pessoas gastam além do que elas podem. E um outro problema também, a gente tem que lembrar que a pandemia não acabou. Então, o vírus ainda não foi embora, ainda não teve a vacina, ainda não estamos seguros, né? E assim, a gente pode sofrer um outro efeito da quarentena a qualquer momento, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa.
Tem mesmo. Acho que essa é uma parte bem ruim, né? De lembrar que a gente ainda não está nesse tal novo normal, né? A gente ainda está dentro da quarentena com uma certa flexibilização, mas não é para a gente chutar o balde. Agora, teve um pessoal também que gastou durante a quarentena também, né, doutor?
Eu
lembro que teve uma época que me deu uma depressão quando falaram que tinha que usar máscara. Eu saí comprando máscara de tudo quanto era jeito, doutor. Olha, vou te falar, a gente faz umas coisas que a gente não acredita, né?
E depois a gente não usa, né? Não usa, como é que fica? Bom, ainda nas compras virtuais, o consumidor, que ele tem a favor dele? Ele tem o direito de se arrepender. Uhum. Em 7 dias. Então ele fez uma compra lá pela internet, por telefone e tudo mais. Chegou lá, o produto já tem jeito de se arrepender, devolver o produto, receber o dinheiro de volta, é um pouco mais flexível. Agora, quando você coloca isso pro comércio em si, o comércio de rua, a loja, que você vai lá comprar uma bolsa, comprar uma roupa, comprar um aparelho eletrônico, você já não tem mais esse direito de pedir, de se arrepender do negócio. Você foi lá, comprou, acabou. Né? O único jeito de você desfazer do negócio é se der problema, se tiver defeito, né? Aí sim você consegue ainda, com muito sacrifício, né? A gente sabe que hoje em dia no Brasil isso é muito difícil, mas com muito sacrifício você ainda consegue resolver esse problema, né? De você às vezes ter se arrependido e tal, mas o produto deu problema, vou pegar meu dinheiro de volta e vou devolver. Agora, se não acontecer isso, fica muito difícil.
Agora, com essa impossibilidade da pessoa comprar uma roupa e experimentar, a gente tem o direito de devolver? Porque eu não posso experimentar, eu não posso ir na loja e experimentar roupa, tá proibido.
Se a compra for pela internet, não tem o direito de devolver.
Não, mas presencialmente a gente não tá podendo experimentar roupa nas lojas, pelo menos até onde eu sei, da última vez não podia.
Uma forma presente, é um problema que os problemas que estão sendo gerados lá dentro do estado de pandemia é tudo muito novo ainda. Então, assim, o problema é que a pandemia trouxe junto com ela, além da instabilidade econômica, uma instabilidade jurídica absurda. Então, teoricamente, se você comprou um produto na loja, ainda que você não tenha a possibilidade de experimentar, teoricamente você não poderia devolver, entendeu? Mas, com toda essa instabilidade jurídica que a pandemia trouxe, eu tenho certeza que essas coisas vão ser objeto de discussão nos tribunais. E a gente tem também que pensar que o consumidor, ele tem a favor dele um Código de Defesa do Consumidor, né, que vai trazer aí a facilitação da defesa, a invenção do ônus da prova, vai trazer uma série de benefícios para o consumidor que ele vai poder utilizar na hora de fazer a negociação. Mas a prevenção é sempre a melhor opção. Então, assim, se você for, né, retomar aí as suas compras e tal, você consegue fazer isso com muita segurança, né, e com muito planejamento para que você não se endivide e também não caia nesse tipo de problema. Se você não tem conseguido experimentar, por exemplo, uma roupa agora, vou devolver, não vou, a loja tem que aceitar, não tem? Tem que aceitar de volta. Tem que ter uma possibilidade de conseguir consertar esse erro, entendeu? Parece
meio
complicado ainda.
É, porque é muito complicado mesmo. Eu não vou... Como é que você pode ser obrigado a ficar com uma coisa que você nem experimentar pode, né?
Exato. Mas o maior problema, eu acho que é nem um dos problemas aí, mas o maior é que você não consegue amigavelmente, às vezes, discutir com o comerciante e conseguir resolver esse problema. Entendeu? Então, às vezes, você tem que chamar, por exemplo, numa ocasião como essa, o que eu sempre aconselho? faz um, chama uma, abre um chamado no Procon, por exemplo. Você tem aí os meios que o próprio consumidor ele pode fazer para conseguir fazer valer esse tipo de direito. Então, abrir um chamado no Procon, uma delas, fazer uma reclamação no site da empresa para eventualmente precisar fazer, entrar com um processo, sei lá, para conseguir pegar, resolver esse problema, você vai ter muita prova que você tentou de todas as maneiras resolver o problema amigavelmente com a loja. Entendeu?
Até porque eu acho que a gente, para conseguir um consumidor também tem que fazer por onde, né? Tem que tratar esse cara bem, porque esse cara também... Assim, a gente vê muita gente comprando, mas ao mesmo tempo a gente ainda não está com essa economia toda aquecida,
não,
né?
Não está. Hoje em dia o pessoal está regulando isso. A inovação, o bom atendimento, o relacionamento... eu sempre faço isso, eu advogo tanto para o consumidor, eu também faço aqui muito... eu advogo no direito civil de forma ampla. Então, assim, você vê que o relacionamento hoje... Ele economiza, ele fideliza o cliente, ele evita uma discussão, ele evita prejuízo. O relacionamento, ele tem essas facilidades. Então, hoje em dia, é aquilo, na base a gente voltou a ter que usar a base da boa vizinhança, a base da tolerância, né? Está tudo novo ainda, as pessoas não sabem como que vai ficar. Existe mesmo uma grande instabilidade financeira. A gente não sabe quando vai passar. O novo normal é muito difícil para a gente se acostumar, mas eu acho que a gente está num caminho que eu tenho esperança que vai dar certo.
Entendi. Doutor Denner, então o melhor conselho que a gente pode dar é para as pessoas não saírem correndo, comprando tudo, pensar. A economia precisa da gente, a gente precisa que essa economia gire, mas não pode, gente, com esse revenge spending, saindo, gastando tudo que a gente vê pela frente. Lá na China o povo tem dinheiro, né? Pode entrar lá naquela loja de luxo e sair comprando tudo. A gente tá meio, né, meio mais ou menos. Então, depois a gente vai ter problemas, né, para ter que negociar para poder pagar isso tudo.
Exato. E aí o problema é que, qual é um dos problemas que a gente enfrenta? É que a gente financia muito, né? O cartão de crédito, por exemplo, é uma grande enganação. Você não tem aquele dinheiro, você está financiando aquela compra. E quando você financia, você joga aquele financiamento para o futuro, você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Você não sabe se amanhã... A gente torce para que, né, as pessoas consigam manter os seus empregos, manter a sua renda e tudo mais. Mas amanhã ou depois, isso aí passa para uma mudança, passa para uma recessão, enfim, e aquela conta, como ela já estava parcelada há muito tempo, você acaba não conseguindo pagar. E isso que é o complicado, porque esse tipo de financiamento é o financiamento mais caro que tem, entendeu? Porque a possibilidade disso, dos juros aumentarem abusivamente, é muito grande. Então, a gente dá esse conselho mesmo para a galera agir com consciência e comprar só aquilo que precisa mesmo.
E tipo, se ligarem para você também te oferecendo empréstimo com juros baixíssimos e tal, não sei o quê, pesquisa muito também antes de entrar nessa furada, porque ninguém dá dinheiro para ninguém de graça, não.
Exatamente. Outra coisa que está muito em alta é essas pirâmides financeiras também. Tem que tomar muito cuidado com isso. O negócio do pessoal... Se o pessoal vender, mas você vem, entra nesse negócio, eu vou te pagar uns juros que ninguém paga no mercado, você vai fazer um investimento, você vai convidar mais um amigo, mais uma galera. Isso é muito, muito perigoso, é uma seara, assim, muito perigosa. Então, assim, pesquise muito, hoje em dia não dá pra gente confiar muito nessas coisas. Todo dinheiro, não existe negócio de dinheiro fácil, se o dinheiro fosse fácil... Né? Mas a gente não estava todo mundo nessa situação, então não é uma situação que é muito complicada.
Outro dia um amigo falou assim, não, porque tem Bitcoin dá um ganho de 10% ao mês, e aí não sei o que, eu falei assim, cara, não é possível, eu não entendo, não sou economista, mas nada no Brasil hoje em dia dá 10% ao mês, então vamos ver isso, porque Qualquer 100 reais que você aplica vai fazer falta no final do mês, né?
Porque e às vezes você tem... O que acontece muito com esses golpistas? Você tem um lá, ó, eles atacam as pessoas... impressionante como esse pessoal tem dedo bom. Eles atacam as pessoas que têm aquela grana que juntou a vida inteira, que tem aquele recurso ali, que todo mundo sabe que a gente o brasileiro é assim, a gente trabalha, a gente batalha, e a gente às vezes consegue juntar uma graninha e tá lá para um desespero, para alguma coisa, e aí chega um espertalhão, esse é o problema, chega um espertalhão e promete, ah não, mas tá com dinheiro aí parado e tal, eu vou te pôr um Bitcoin aí da vida em alguma coisa que vai te dar um lucro muito grande. E na verdade é bem dizer, isso é um grande golpe, né? Porque a gente sabe que não é assim que funciona. E aí é complicado, porque depois as pessoas somem, as pessoas não têm patrimônio, como é que você vai cobrar depois? Vira um processo interminável, né?
Era que nem antigamente, né, que o pessoal vinha com bilhete premiado, que, não, eu fui sorteado, mas eu não vou poder ir lá pegar, mas eu te vendo por, né, assim, você vai ganhar 1.000, mas eu tô precisando, eu não tenho tempo para ir lá, eu tô te vendendo por 100. Gente, quem que vai ganhar 1.000 vai te vender por 100, gente? Pelo amor de Deus, né?
É o famoso conto do vigário, né?
Exatamente. Esses negócios de aplicar existe? Existe, mas você tem que estar com alguém que saiba lidar com o mercado financeiro, né?
Lógico,
o mercado financeiro, ele é extremamente traiçoeiro. Ah, tem um pessoal que arrisca alto, que joga.
Não,
passão,
e o pior...
Mas...
Exato. E sabe o que é o pior? Porque essas pessoas se apresentam como pessoas especialistas no mercado financeiro. Você nunca vai encontrar um golpista desse da... Você nunca vai encontrar um golpista que dá esse tipo de golpe. Ele sempre vai falar que é especialista financeiro, que é analista financeiro e tudo mais. O que você precisa saber para você conseguir tirar esse cara fora da jogada? É justamente prestar atenção no tipo de negócio que você está oferecendo. Então, se é um negócio muito rentável, dinheiro muito fácil, muito rápido, sai fora que é
furado, com certeza. Mas, assim, a gente pelo menos deixa lá na poupança que não tá dando nada, mas a gente sabe que teoricamente ninguém vai tirar o nosso dinheirinho da poupança,
exato,
né?
Exato.
Teoricamente
é,
também, né?
Já tiraram uma vez de sair. Mas sim, os investimentos eles são muito bons, né? Mas tem que saber com quem, com qual tipo de empresa que você vai fazer isso. Quando o cara vem prometendo mundos e fundos, né, dinheiro muito rápido, um juros absurdos, que sabe que ninguém paga, sempre desconfia, entendeu? A poupança é o melhor investimento? Talvez não seja, talvez existam investimentos melhores. Mas sempre faça isso com quem, uma empresa consolidada, uma empresa de confiança, porque na verdade, acho que a gente tem que respeitar isso. O problema da compra em excesso, da compra por vingança, é porque a gente tem que, o que eu acho que a gente tem que fazer é respeitar o nosso dinheiro. Acho que é o primeiro conselho que fica, respeite o dinheiro, trate o dinheiro com muita cautela, porque para ir embora, meu amigo, é muito rápido.
Bastante. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pelo papo, uma boa tarde, um bom final de semana para o senhor, doutor Denner.
Muito obrigado, gente. Um bom final de semana para todos aí.